Bem-vindas e bem-vindos ao Antes Tech do que Nunca, o podcast que ajuda você a lidar com a transformação digital na prática. E você que está nos ouvindo, não deixa de assinar o podcast, compartilhar com os amigos, seguir a Totos nas redes, no LinkedIn, no Instagram, YouTube e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. Eu sou a Gabriela Agostini e nesse episódio a gente traz um assunto aí bem importante, que é a inovação, a disruptiva. Como é que a gente faz para entender o que de fato é uma inovação, o que é só hype, o que faz sentido e o que não faz? Como é que a gente separa aí o joio do trigo? Então, estamos aqui com a honra de receber o futurista Thiago Matos, cofundador da Aerolito e expert da Singularity. Muito bom ter você aqui com a gente, Thiago.
Muito obrigado, Gabi. Muito bom estar com você também.
E também está aqui com a gente o Gustavo Bastos, que é vice-presidente de plataforma da Totos. Um prazer ter você de novo com a gente, Gustavo. Bem-vindo.
Obrigado, Gabi. Prazer estar de novo aqui batendo papo com vocês.
E para completar esse super time de entrevistados, eu tenho aqui também o Bruno Guise, que é diretor de produto Engenharia da RD Station. Muito prazer, Bruno.
Muito obrigado, Gabi. Tô animado aí com o papo de hoje.
Eu também tô bem animada aqui e queria já começar lançando uma provocação, né? Ouvir de vocês três. Como é que a gente faz para separar todo esse ruído que a gente tem quando fala em inovação com o que de fato é real, é concreto, né? E que vai mudar aí o mercado, vai transformar a sociedade. Então, como é que a gente faz para separar o que é uma tendência verdadeira de uma moda passageira, de um hype? Quem é que está afim de começar falando um pouco sobre isso?
Gabi, vamos deixar o Thiago, que é o nosso convidado aí, né? Puxar, né?
Começa a pergunta mais fácil de todas. É a pergunta de US$1 trilhão é a primeira já, né?
Vai lá, Thiago.
Vou começar a jogar a gasolina na
Bota fogo no
na
parquinho,
fogueira
Thiago.
Aqui, né? Há um tempo atrás comecei a pensar sobre esse negócio de hype, né? Acho que todo mundo se aventura nessa linha que separa, né? O que é hype, o que é consistente, o que é hype. E uma das coisas que eu acho que é uma tendência natural, não sei se o pessoal aqui vai concordar, né, e quem está nos escutando vai concordar, é que a gente tende a ver o hype pelo um lado mais negativo, né? A gente deprecia o hype, tipo assim, ah, isso aí é uma moda passageira, isso aí não vai pegar, isso é inconsistente, assim por diante. E aí eu comecei a reconfigurar essa ideia de hype, porque sabendo aproveitar o hype também é bastante útil, né? Então, como é que eu enxergo, assim, para separar o joio do trigo usando a expressão que a Gabi falou? Eu nem me preocupo tanto o que é hype e o que não é hype. Eu nem me preocupo tanto se algo vai ser tão consistente, tão de longo prazo ou não. Eu gosto mais de testar as hipóteses, né? Como um cientista ou como, né, a lógica de protótipo MVP ensinou. E ver o que dura pouco, ver o que não dura nada, ver o que dura muito e aproveitar de maneira positiva o tempo que isso for. Então eu tenho menos apego ao termo, tenho menos até um preconceito, sabe, de ah, isso é bom, isso é ruim, e tenho menos uma ambição de predição se isso vai durar ou não durar, e tenho mais uma tranquilidade do tipo, olha, não faço a menor ideia do que vai sair daqui. Então, vamos botar para rodar, tipo um teste AB, tipo um teste ABC, tipo um teste ABCDEFGH, né? Vamos ver o que é hype e o que não é hype. E o que for hype, a gente aproveita por um tempo, explora no sentido positivo pelo tempo que for. E o que for mais consistente, a gente também, da mesma forma, aproveita do tempo que for. Então, eu costumo agir um pouquinho mais assim. Sei que não é bem, né, o que geralmente a gente tenta fazer. Muitas vezes, eu acho que a gente tenta separar, né? O que é hype, eu não vou botar muita energia, o que é mais consistente eu vou botar mais energia. Mas desde que a gente começou a trabalhar com essa lógica mais de futuros no plural, né, esse foi um termo que eu acho que a gente conseguiu instituir, ajudar a instituir no mercado, de tentar adivinhar menos e testar mais, isso tem funcionado pra gente. Mas não sei como é que Bruno, Gustavo e você mesma, Gabi, entendem isso, assim.
É porque a gente não sabe se vai ser hype até acontecer, né, cara? Eu costumo brincar que a história, se a pessoa é super legal, bem-sucedida, ou se é um fracassado, depende como acabou a história, né? Então eu gosto dessa abordagem de você testar as coisas, né? Entender. O que eu acho que a hype ficou desgastada, a palavra, né? A tendência, como você falou, ficou meio pejorativo, é que as pessoas hoje em dia têm essa coisa meio polarizada, né? de, pô, uma coisa não precisa ser 100% verdade e nem 100% mentira, né? Tem um monte de espaços, né? Antes de você chegar nesses extremos aí. Então, como você falou, pô, vai ser hype ou não vai ser hype? Não sei. A gente talvez possa classificar que é um assunto que está sendo muito comentado, né? Está muito na alta, podemos chamar de hype. Agora, se isso vai ser passageiro ou não vai ser passageiro, vai depender do alcance, né? Que isso vai dar.
E hype para quem, né, cara? Porque, assim, a gente está aqui num grupo hiper privilegiado, super atento aos futuros, que participa de fóruns internacionais, né? Que está no conhecimento de fronteira. Para nós, o que é hype, às vezes, vai ser hype para uma outra pessoa daqui a 2 anos, 5 anos, 10 anos. Então, quem decide o que é hype, né? Tipo assim, às vezes pode até ser pretensioso dizer, olha, gente, isso aqui já passou, isso aqui é muito 2025, né, gente? Porque eu tô ali na fronteira, né? A gente tá aqui na fronteira. Mas, para uma série de coisas, eu não sou a fronteira, né? Para uma série de coisas, eu sou o cara que não tenho contato com essa fronteira. Sei lá, vou pegar um assunto, assim. Eu tenho um carro e automóvel não é um assunto que me interesse muito, assim, né? Eu sou interessado à medida em que eu tenho que me deslocar com esse automóvel,
né? No limite da locomoção.
No limite da necessidade por ter um filho pequeno. Então, assim, tem discussões desse assunto que não me pertencem. E aí, eu não gostaria de, no momento em que isso chega a mim, que alguém olhe, né, de cima para baixo dizendo, olha, Thiago, né, isso já passou, não, você não tem o direito de participar dessa conversa porque isso já passou, né? É um cuidado que a gente tem que ter também, né, Gustavo?
Ah, e cara, depende muito da aplicação, né? Porque quando você está falando de uma coisa mais pro consumidor final ali, quando você está falando de alguma coisa que as pessoas vão consumir para entretenimento ou para alguma coisa, pode ser, sim, de uma natureza mais passageira, isso é mais fácil de separar, né? Mas quando você está falando de, especialmente, mundo empresarial ou de aplicações que vai ter finalidade específica, missão específica, né? É muito prematuro, como você falou. O valor que se dá para as coisas depende da aplicação que você tem com elas, né? Ter um carro mais antigo, no teu caso, como você acabou de descrever, não é uma coisa que te sensibiliza, né? Se está te locomovendo em segurança, com conforto, etc., você não precisa estar na última tecnologia disso, né? Para você, pragmaticamente, ter um modelo que você tem te atende, né? Você não está acompanhando a indústria. Para alguma pessoa que for piloto, né, e que tem todo ali aquele desejo de automobilismo, isso não vai ser suficiente. Então, concordo contigo. Depende muito da aplicação e para que lugar que a gente vai levar as coisas para dizer que faz sentido ou não faz, né?
E o último ponto aqui, só para terminar a minha ideia, porque senão eu monopolizo aqui, né? Minha mãe disse que me dá um microfone e eu fico falando, fico stand-up o resto da vida. Eu acho que existem oportunidades de mercado justamente por esses diferentes tempos que a gente está, né? Então, assim, se eu enxergar não um futuro, mas múltiplos futuros, eu posso aproveitar esse hype para atacar um determinado público, um determinado mercado, que talvez seja mais incipiente, menor, né, mais na fronteira, como a gente está falando aqui, mas que ainda assim, por ser de fronteira, ele gera ele tem uma adoção anterior à grande maioria das pessoas, e ele aceita pagar mais caro. Então, muitas vezes, um grupo de menos pessoas pagando mais caro, esse hype gera negócios, né? E ele se vale como oportunidade. Óbvio que ninguém está aqui falando de um hype que ludibria as pessoas, né? Que engane as pessoas. A gente está falando de algo que, né, que está na fronteira da experimentação, assim. E muitas vezes essas experimentações não se validam. Mas até uma oportunidade de mercado, sabe? Então posso ter múltiplos públicos, né? Posso ter públicos que estão mais nessa fronteira de exploração e públicos que precisam mais de uma validação cultural e mercadológica para ter adoção. Então até nesse sentido mercadológico, né? Pensando do ponto de vista mercadológico, eu acho que tem uma sutileza aí que é legal cuidar.
Se eu pudesse contribuir também, né? A história de hype, eu, assim, na pessoa física, eu acabo sendo o early adopter de tudo, né? Então, dos softwares aí, das coisas que saem, né, aos hardwares, enfim, produtos. E eu tento trazer isso também um pouco para a PJ, assim, não. A gente tá sempre antenado em tudo, né? Seja lendo radar, seja nos eventos disso, seja em pesquisa, enfim. E, né, eu acho que a discussão maior é assim. É sobre experimentar e testar, e é o quanto vai investir em que momento, né? Então, tudo que aparece não quer dizer que a gente vai lá e já faz um grande investimento, né, de largada. Tem coisas que a gente fica observando, tá, isso aqui vai mexer no nosso mercado, né, nos nossos produtos, né? Vão sair empresas disruptoras com isso aqui. É claro que isso tudo tem um pouco de observação, né? Às vezes acerta, às vezes erra, mas a gente tenta ter um acompanhamento para também não perder, né? Para não entrar cedo demais em algo que não faz sentido, né? Com muito dinheiro, e também às vezes para não perder o bonde, né? Então é um pouco uma ambiguidade, né? Esse tipo de decisão, né? Mas na dúvida eu olho tudo, assim, não fico, isso aí não vai dar nada, não. Vou lá e dou uma olhada, assim, para ter a minha conclusão.
Tem uma coisa, Bruno, que você falou agora que me lembrou um raciocínio que eu demorei muitos anos a entender, tá? Então, eu sou meio lento para umas coisas. Então, se para vocês o que eu falar for óbvio, me perdoem, porque eu tô em outro ritmo aqui, né? Mas é legal entender também que toda validação, todo produto validado comercialmente, ele um dia... Foi ou não foi hype, né? Ele
foi
ficou ali
um protótipo, né, cara?
Foi um protótipo. E se ninguém apostar, ele morre, entendeu? Alguém tem que apostar. Alguém tem que ir lá no crowdfunding e dizer, ó, eu tô apostando nessa parada aqui, vamos lá. Porque se não tiver essa validação mínima, né, pra ter um mercado mínimo, pra ter uma grana mínima, pra começar a diminuir ali a pirâmide de investimento, né? Que no início começa muito caro, aí começa a criar um mercado, fica mais barato e assim por diante. Então, todo produto que hoje a gente vê validado no mercado, ele tem um momento de desilusão, né? Vou contar um episódio aqui particular que eu lembrei enquanto o Bruno comentava. Eu experimentei o Google Glass, eu experimentei um protótipo do Google Glass em 2012. Então, ele foi lançado no mercado em 2013, eu experimentei um protótipo em 2012. E quando eu experimentei o protótipo, óbvio, né? A realidade aumentada estava em outro lugar que está hoje. Era super, tinha cabo, tinha um monte de coisa. A primeira vez que eu experimentei em 2013, né, existe uma certa frustração entre o vídeo, o demo e a tecnologia. E aí, morreu, né? Google Glass morreu, flopou. Então, será que o Google Glass flopou mesmo? Será que ele não deu certo? Ou será que ele é o início de uma curva S que agora está se consolidando como mercado, né? Que agora a gente está vendo o óculos da Meta ser mais falado na mídia como um produto... de prateleira, né, e a tecnologia baixa de custo, e isso vai virar realidade. Então, tem esse cuidado que a gente tem que ter também, né, de entender que essa curva S, na verdade, uma curva S é uma sucessão de curvas S, né, um monte de tecnologia que uma dá apoio para outra subir, e em algum momento, se a gente olhar a curva S isoladamente, ela pode dizer, ih, flopou, ih, deu ruim, mas lá na frente, né, um produto se viabiliza, o mercado se viabiliza, a gente entende que ela teve um papel importante ao longo do processo, né?
Mas sabe, escutando vocês dois aqui, o que eu achei super legal é que eu acho que a gente deixar isso para a galera que vai ouvir a gente aí, é essa disposição de desafiar, né, cara, o cenário, né? Porque seja para ser um early adopter, seja para pensar se está no tempo certo e tal, se você tiver uma cabeça de por que não, em vez de uma cabeça de por que sim, né? Você vai acabar sempre perdendo a oportunidade de desafiar nisso, né? Muito possivelmente, se a galera lá do Google Glass, como você comentou lá atrás, não tivesse feito esse desafio, ninguém teria talvez imaginado fazer para chegar no ponto que a gente está vendo agora. E outra, né? Um negócio muito interessante, né? Pegando aí o gancho do começo da conversa da Gabi, de separar o joio do trigo, né? Por que é tão difícil, né, dizer se essa uma coisa é hype ou não? É porque, por exemplo, no próprio caso do óculos que a gente comentou, foram várias coisas que evoluíram para viabilizar aquela experiência, né? Não foi necessariamente a tela, não foi necessariamente o dispositivo, não foi necessariamente o material que faz. Tem uma série de coisas que tiveram que evoluir em avenidas diferentes para a gente chegar numa condição onde aquele produto que junta tudo isso se torna viável, né? Então, às vezes, a ideia é super legal, mas o conjunto de coisas ao redor dela não está pronto para suportar isso, né? E ela parece que flopou, mas não, é que, cara, não estava no time da periferia envolvida naquilo ali, né? Então, e se não tem alguém para ser teimoso ou para ser, né, atirado aí para poder testar, como o Bruno comentou, como o Thiago comentou, cara, a gente ficaria na mesmice, né?
Ô, Basta, esse insight é muito bom. Que, né, eu tenho um exemplo aqui, né, que eu acho nessa linha que tu falou, né? Uma tecnologia vai habilitando outras, né? Então, só um exemplo bem, bem simples aqui, né? Mas, puta, a melhoria de rede lá atrás, né? Em algum momento criaram os smartphones, aí criaram as App Store e agora a gente faz, né, qualquer coisa na palma da mão, em qualquer lugar, enfim, por voz e né, com IA. Então, eu acho que esse é o papel, né? E às vezes, realmente, algo não está pronto. E aí também as pessoas... E aí, conectando com o que o Thiago falou, né? Com a curva S, algumas pessoas já dizem, ah, isso não vai funcionar. É que às vezes não está entendendo que aquilo ali é um habilitador do futuro ou aquilo precisa iterar, né? Aquele produto ficar mais barato, refinar, etc. Avançar para entregar determinado valor. Agora, acho só um ponto que é importante falar, né? A gente estava falando ali, né, de alguém apostar, investir, enfim, né? Eu acho que esses produtos, né, eles precisam, desde o início, gerar algum valor, né? Seja uma experiência melhor, uma facilidade, um ganho de... Enfim, algum valor precisa ser gerado. Às vezes aquele valor não é entregue como, né, o fundador sonha, porque isso vai levar mais de uma década. Mas naquele momento já tem aquele valor daquela forma. E aí, na medida que, né, alguém já vai comprar, vão investir, vai rodar, e aí isso vai habilitar as evoluções também naquele produto, né? Então, é isso.
Não, e esse é um ponto super importante que traz o desafio de mensurar, né? Como é que a gente mede o valor dessas inovações enquanto estão acontecendo? Porque uma coisa é a gente olhar para o passado e conseguir fazer esse histórico, olhar para o óculos da Beta hoje, falar, nossa, mas tinha o Google Glass lá atrás, e aí fica tudo mais tangível. Mas quando a coisa está acontecendo, muitas vezes é difícil você comprovar e conseguir esse patrocínio interno, às vezes dentro da própria estrutura, né, da organização, da empresa, para mostrar o que de fato, para que aquilo serve, né, Bruno, como você disse, tipo, qual é o de fato ganho? Como é que fica esse lugar, né? E se vocês têm aí insights, ideias, para quem está aqui nos ouvindo e que está dentro das estruturas e gera inovação, como é que você faz para trazer essa concretude, esses indicadores e conseguir conquistar mesmo, né, que a própria organização invista e tope essa experimentação e esse risco.
Acho que a maior dificuldade, Gabi, puxando o carro aqui, é você medir de fato. Porque, em geral, né, todo mundo que está propondo uma ideia tenta trazer qual é o benefício que aquela ideia vai, né, ser acompanhado ali, né, o produto, a ideia ou o modelo. Sempre você está buscando oferecer alguma coisa, né? Um determinado processo, né? Ele vai ter menos input, ele vai ter o mesmo output, ou ele vai ter, né? Com o mesmo output, ele vai ter capacidade de gastar menos para começar o processo. Enfim, você tem várias coisas ali que você pode... Talvez a dificuldade é medir, né? Você pega o próprio momento que a gente está vivendo de AI, né? Concretamente, tem coisas que é bastante fácil de você perceber os ganhos. E tem outras coisas que ainda é bastante aspiracional, de fato, o que você vai atingir com aquilo. Eu diria que, assim, primeiro, a disciplina de realmente tentar comprovar aquele benefício, né? Como dono de alguns produtos aqui que a gente cria nas nossas estruturas, quem cria alguma coisa sempre tem uma visão mais parcial, né? Do teu filho, da tua criação, da tua ideia. Você não vai criar nada achando que aquilo vai ser ruim, né? Mas ter a disciplina de testar se todo mundo também acha, né? Ou se o resultado e o benefício que você está imaginando vai ser alcançado, parece uma coisa muito óbvia, mas a gente que às vezes fica apaixonado pelo que está criando ou pela ideia que está fazendo e você perde um pouco o lado disso, né? Então, eu acho que um primeiro passo é ter essa disciplina de falar, cara, super legal, ideia bacana, mas de verdade, né, como é que nós vamos medir se esse negócio está chegando onde a gente espera, né? E como o pessoal comentou aqui, talvez não chegou lá ainda, né, mas já está indicando que está indo para aquele caminho que a gente espera para dar aquele benefício, né?
Tem uma série que eu gosto muito, que é uma série chamada Silicon Valley, da HBO. Eu amo essa série porque ela satiriza de uma forma muito ácida e muito precisa ao mundo de inovação, de uma forma que eu acho que ninguém fez, assim. Então, um dos primeiros episódios dessa série, porque ela acontece lá no Vale do Silício, e no Vale do Silício todo mundo está esperando ser o próximo grande empreendedor ou empreendedora tech, né? E aí tem...
O próximo bilionário, né?
O próximo bilionário ou bilionária, né? E aí, o protagonista da série, que é um cara que tá fazendo uma startup, ele tá no supermercado e chega uma pessoa do supermercado, né? Um atendente do supermercado, e diz, cara, eu posso dar o pitch do meu app pra você? E o pitch do app dele é mais ou menos o seguinte, eu não lembro exatamente, depois se vocês podem ver o episódio, é mais ou menos o seguinte, olha, eu criei um app pra você saber exatamente em que andar tá o seu carro no estacionamento. Tem QR Code em todo o estacionamento, você lá tira uma foto do QR Code, ele manda uma mensagem por geolocalização, não sei o que, o cara pergunta assim, não é mais fácil eu tirar uma foto do andar onde eu tô e só guardar essa foto? Ele, pô, cara, como assim, não destrua a minha ideia, né? E isso acontece muito, né, Gustavo? Tipo assim, o cara dá uma volta ao mundo quando a solução é tirar uma foto, né? Tipo assim, a solução já tá numa solução existente,
lembra,
né?
Aquele caso de todo o treinamento de inovação, né, cara? Que a galera ficou, sei lá, quantos anos tentando desenvolver uma esferográfica que funcionasse no espaço e uma outra galera levou um lápis, né, cara?
É isso aí.
E boa, tá funcionando, né?
Tá funcionando. A gente, eu brinco assim, o meu filho é o mais bonito, o mais inteligente, o mais legal, o mais querido, porque é meu filho. Mas é óbvio que ele não é tudo isso. Então a nossa ideia sempre é a mais legal, a mais inovadora, a mais disruptiva. E os outros que não entenderam ainda, ela está muito à frente do tempo. A gente tem que ter muita disciplina, né? Para literalmente apresentar isso. E aí eu tenho até uma dica, assim, que eu aprendi também da pior maneira possível, que foi errando muito. Que é difícil pedir feedback. É bem difícil, né? A gente cria ali, tem um senso de uma coisa meio visceral, né? Uma ideia que saiu de dentro da gente. E se a gente não quer receber um feedback mais crítico, que até, assim, macule um pouco da nossa autoestima, eu tenho uma dica, que é, cara, se você pudesse mudar uma coisa no que eu tô fazendo, o que você mudaria? Dessa forma, a pessoa que vai dar o feedback não se constrange, porque ela só vai dizer uma coisa e você pega um feedback genuíno. Esse foi o jeito que eu descobri de pegar mais feedback, mais genuíno, sem constranger ninguém, sem eu ficar chateado e sem a pessoa ficar constrangida. Tem funcionado bastante, assim.
Boa dica mesmo, porque daí você não mata o teu filhinho querido, né, cara? Mas você percebe que ele, pô, pode ser melhor em esportes, ou pode ser melhor em matemática, ou pode ser melhor em alguma coisa, né? E o problema não parece grande também, né, cara? Porque quando você pega os pedacinhos, fatia o boi aí, você não fica achando, pô, a ideia é uma merda. Não, a ideia... Ela tá precisando de alguns ajustes, já vi alguns aqui que dá para melhorar,
tá,
né?
Tá em evolução, tá em beta, tá em beta.
Tá indo.
Esse ponto é, né, falando ainda em métricas, eu concordo aí com os desafios, né? Então, eu acho que, claro, tem toda essa discussão do marketing, né? Das formas, né, de distribuir esses produtos, tecnologias, mas quando isso acaba, fica essa questão do uso, né? Então, acho que um ponto, né, principalmente para quem faz isso, né, produtos, é entender se os clientes estão, usuários estão adotando o produto, né, se eles estão se gratificando com aquilo, se eles têm uso recorrente, como eles evoluem nessa jornada de uso, né? Isso no aspecto de quem está fazendo, né? No outro lado, é tão simples quanto o papo da foto aqui, né? Pô, para que eu vou dar toda essa volta aqui? Se eu bato uma foto, chego no mesmo resultado. O pessoal esquece que tecnologia é meio, né? Não é fim. Tecnologia serve como meio para a gente ter nossas vidas melhores nos diversos contextos e cenários. Mas ela não é o fim por si só, né? Então, eu acho que o que responde é essa questão da foto ali. Da questão do QR Code, ele tava pensando em um monte de coisa, tal, como vai ser minha arquitetura, mas ir lá pegar o celular que foi uma inovação, em algum momento bater uma foto, resolve aquilo simplesmente, né? Manda no grupo ali, pessoal do WhatsApp seu, enfim, ou deixa no rolo da câmera, enfim. Então, acho que essa é importante ver dessa forma também.
Eu queria só adicionar uma coisa que também me surgiu aqui enquanto a Gabi trazia a provocação pra gente, que essa questão da inovação mais disruptiva, né? O que é disruptivo, o que não é, o que é hype, o que não é, ainda tô fritando nisso aqui, né? Eu gosto muito de pensar que inovação não é zero ou um, né? As coisas não são não inovadoras ou inovadoras, né? Existem infinitos tons de cinza entre o zero e um. A começar por essa multidimensionalidade, assim, tipo, uma coisa pode ser inovadora em modelo de negócio, mas não ser em ESG. Pode ser em ESG e não ser em UX. Pode ser em UX e não ser em tech. Pode ser em tech e não ser em embalagem, né? Então, assim, em a gente está chamando inovação em qual prateleira, né? Em que lugar que a gente está chamando? E como se fosse assim várias agulhas, né? A gente vai mexendo nessas agulhas. Ó, ela está mais para o zero, está mais para o 100, né? E cada uma delas vai nos dando um senso se nossa entrega é mais inovadora ou não. Então, acho que tem uma coisa que é entender essa multidimensionalidade. Talvez para uma pessoa, um designer de embalagem, a embalagem mais legal do mundo seja sinônimo de inovação. E ele não olha tanto para modelo de negócio, né? Para alguém que é do mercado ESG, talvez ela esteja mais preocupada com esse impacto direto e assim por diante. Eu gosto muito de ver essa multidimensionalidade e queria somar uma segunda coisa que, enquanto o Bruno falava, também me veio, que é o seguinte: às vezes é importante a gente medir o valor, às vezes é importante ver a entrega, se o consumidor está feliz, se isso está gerando grana, se isso está trazendo benefício e assim por diante. Então, tem essa coisa de, né, gerar valor, de mexer no Excel, de o cliente se sentir mais satisfeito. Mas tem um tipo de inovação que eu chamo impermanência propositiva, que eu quero trazer para cá como um caminho. Assim, ninguém precisa concordar, né? A gente está aqui na multidimensionalidade da inovação, que é tangente, e eu me sinto um pouco essa figura, que se satisfaz abrindo o mato. É tudo mato, né? E assim, deixa eu abrir esse mato aqui e quando tiver uma clareira, eu não me satisfaço tanto. Quando isso aqui fica um pouco mais mainstream, eu não me satisfaço tanto. E aí muita gente se aproveita mercadologicamente mais do que essa figura, né, que abriu o mato, porque a recompensa não é só financeira, né? Não é só de visibilidade. Muitas vezes a recompensa é um ativo intangível de se sentir mais pioneiro, de se sentir mais desbravador, né? Eu já me vi algumas vezes assim nesse lugar, conheço, né? Acho que a Gabi assim, é uma figura que explora esse lugar de uma maneira muito legal também. Então eu vejo assim, que às vezes também a gente, se a gente usar só uma métrica para medir, né? Só a métrica de, ah, então virou aqui o Excel, será que de fato é isso? Pô, existe uma recompensa intangível, emocional, né? E de valores mesmo, né? Que valor que mexe comigo, que também é legal, né, para essa impermanência propositiva. Por que eu chamo de impermanência propositiva? Porque é uma proposta, né? Eu tô propondo um novo caminho, ó. Eu vou abrir esse mato aqui, não sei o que vai ter lá na frente, né? Eu tô propondo, não tô seguindo. E uma impermanência de nunca... Você chega na clareira e já vai procurar outro mato para abrir, né? Você nunca para muito, você tá sempre se movimentando. Eu percebo que esse também é um perfil importante nesse processo como um todo, né? Tem muitos agentes, assim, que são importantes.
É, e é legal se você pensar, né, numa empresa, numa organização, num grupo de pessoas, quanto mais gente com uma cabeça complementar nesse sentido, né, cara, como eu vou usar a tua mesma analogia. Se não tivesse o cara que resolveu abrir o mato, possivelmente não daria para fazer aquele caminho, né? Então, se a gente tiver alguém que é o cara bom de abrir mato, se a gente tiver alguém bacana para pavimentar a estrada depois que, né, o mato está aberto, se tiver alguém que está ali pensando que, pô, nessa estrada vai precisar ter um posto, depois alguém tá, pô, pra alguém vai precisar parar para comer aqui também. Então, essa coisa de tentar enxergar esses vários ângulos, como você falou, são bem legais e também não é natural, tá? Também parece óbvio, também parece, né, uma coisa que as pessoas deveriam olhar com essa multidimensionalidade que falou, mas não é tão óbvio assim. Por quê? De novo, a ideia principal ali, a paixão pela ideia, a paixão pela aspiração, né? Mas essa inquietude, a gente vê isso em vários caras que o ser humaninho comum olha, né, e fala, pô, esse cara já alcançou tudo isso, o que que ele tá arrumando mais confusão, né? O que que ele tá inquieto? O que que ele tá pensando nessa história aí de mexer alguma coisa diferente? Mas, cara, ainda bem que tem gente assim, né? E possivelmente se você for olhar, aplicar o checklist ali, né, de todos os pontos ticados, pô, você abriu o mato, mas, pô, não tá legal, a clareira não tá uniforme. Pô, mas tá bom, cara, se eu não tivesse aberto essa oportunidade, você nem ia pensar em fazer a estrada.
E tem um negócio, cara, que é o senso de permissão. Quando eu tenho um pensamento que é o seguinte, que inspira mais o tentar do que o conseguir. Quando você mostra o seu tentar, você inspira mais do que quando você mostra o seu conseguir, né? Quando você mostra, ó, tô tentando, é que eu tô indo, tem um segundo tentar, né? Tem uma segunda tentação aqui, né? Um outro tentar de tentação, né? Então, eu gosto muito quando eu vejo pessoas que eu admiro nessa trajetória mostrando tentar isso me inspira a também tentar, né? Eu acho que isso vulnerabiliza o mestre, né? Ou a mestre, vulnerabiliza a pessoa, ela aterra mais e você ganha um senso de permissão. Você diz, puta, mas se essa pessoa que eu acho das galáxias aqui tá tentando, né? Não tá só mostrando aqui, eu fiz, eu aconteci, eu acertei. Pô, né? Se ela tá nesse lugar, eu também posso tentar. Eu acho esse lugar inspiracional bem legal, assim.
Não, e isso traz a discussão para o campo da cultura, né? Assim, o quanto é importante a gente pensar a cultura de inovação, né? Que tem a ver com esses perfis, que tem a ver com você estimular esse tentar e não necessariamente ficar só nas métricas mais tradicionais, né? E aí, voltando para a lógica de indicador e de meta, acho que isso que você disse, Thiago, tem muito a ver com a gente também estimular que as empresas, as organizações, em especial as grandes aí, tenham métricas que sejam compatíveis a isso, porque muita coisa às vezes não vai para frente, porque o que está sendo privilegiado e colocado ali no papel é algo que tem a ver com uma tangibilidade de resultado imediato, né? Ou de concretudes que acabam impedindo esse tentar, essa cultura. E aí queria perguntar para vocês, como fica isso dentro das grandes estruturas, né? Como é que a gente faz para também não assumir um risco, porque obviamente, né, estamos falando de negócios que muitas vezes são muito bem-sucedidos, que também não podem se arriscar tanto assim. Então, como é que você faz aquele velho dilema, né, para equilibrar a necessidade de manter essa cultura de inovação e tudo isso que a gente tem dito, e ao mesmo tempo não perder tudo aquilo que tem, que muitas vezes você está na liderança do mercado, você está fazendo algo que já está muito bem. Então, como é que faz aqui de dicas para quem está nos ouvindo e está aí dentro das estruturas e que... Às vezes, a aversão ao risco não é falta de perfil pessoal, né? É a própria estrutura de negócio.
Outra pergunta de milhão aí, Thiago. Ó,
né?
Essa aí, se a gente responder bem, a gente já sai daqui com um produto novo para comercializar, hein? É engraçado essa história, porque a gente aqui, né, na TOTVS é uma companhia aberta, né? Tem toda a pressão de resultado, etc. E por ser uma empresa que está no segmento de tecnologia, tem necessariamente essa expectativa de estar sempre gerando inovação, né, trazendo alguma coisa. Eu vou falar, acabou, né, como o nosso papo aqui é um papo bem espontâneo, me veio à cabeça um negócio que eu também acho óbvio, mas muito difícil, né? Eu tive um chefe uma vez que dizia para mim que a fórmula para resolver essa questão, né, de equilibrar presente, curto prazo, longo prazo, era MDD, PF e CF. Né? Falei, cara, que diabo é isso, né? Você tem que manter o dia a dia, né? Pensar o futuro e construir futuro, né? Que quando a gente está no dia a dia, né, cara, a parcela do MDD aí, ela acaba te ocupando, né? Te arrastando, especialmente se você está preocupado em atender um cliente, está preocupado em garantir que um processo crítico funcione, a tentação aí de ficar nessa jogada de não pensar, né, em construir o futuro é grande, né? Então, acho que talvez a provocação que a gente sempre tem que ter é, cara, quanto é que eu estou gastando para manter o dia a dia? Quanto é que eu estou gastando aqui pensando um pouquinho em futuro e construindo futuro? E para você pensar e construir, você tem que olhar em volta, né? Como o Thiago comentou aqui mais cedo, a gente está sempre de olho num monte de coisa. Muitos empresários, muitas empresas, os caras às vezes não estão lutando ali para o negócio funcionar, para a ideia funcionar, né? Não tem espaço para poder, né, olhar outros pontos. E talvez esse é um aspecto da gente deixar essa dica. Ó, cara, por mais difícil que está o teu dia a dia, reserva uma parcela, nem que seja pequena, para pensar futuro e construir futuro, né?
Exatamente o básico que eu penso ali, né? É claro que o curto prazo tá, né, é urgente, tem resultado para entregar, etc. Mas, assim, a tendência é os produtos amadurecem, eles vão, né, a curva vai derrubando ali. Né, seja porque o mercado, né, tem outros entrantes, seja porque já chegou ali no teto, etc. E aí eu acho que se a gente não reserva espaço para o médio, para o longo prazo, né, de forma intencional no planejamento, assim, né, a gente fica sujeito a esse status quo, né? Então, e aí vão ser feitos, né, tu reserva o slot ali, tu vai tomar decisões de priorização, etc, e aí tu vai testar coisa, um monte dessas coisas vão dar errado, mas aquela que der certo é a que vai sustentar também né, um crescimento futuro. Aí eu acho que é legal, né, a gente falou um pouco cultura aqui, pegando o caso aqui de IA, né? Em algum momento todas as empresas, antes de começarem a definir o que que usar de ferramenta de IA, etc., falaram, vão testando coisa aí, as empresas de tecnologia. Né? E aí eu acho que é importante essa cultura, assim, de testar mesmo, de, né, experimentar, de não precisa ter uma verdade absoluta. Né? Eu acho que esse tipo de coisa, ele ajuda. E aí quando a gente vai fazer coisa com mais inovação na R&D, normalmente a gente... Eu acho que existe esse ponto do ambiente, eu acho que existe esse ponto das pessoas, né, o papo da aversão ao risco. Tem gente que não serve para abrir a mata, né? Não é o melhor uso, né, daquela pessoa ali. Então eu gosto bastante de isolar um time, normalmente com alguém muito bom de abrir o bato, assim, que, né, cabeça às vezes de empreendedor, de lidar com ambiguidade, né, não sei se é A ou B, se é direita ou esquerda, a coisa vai sendo construída e as decisões têm que ser tomadas ali na medida que tu vai, né, evoluindo ali na jornada. E aí nesse time, normalmente tem uma galera multi, assim, menos especialista e mais capaz de fazer um pouco de tudo, assim, né, e entendendo de negócio. E aí, às vezes, o desafio organizacional é uma startup, ela cresce, aí o que tu faz como gestão? Tu põe um monte de gente bom para escalar a empresa, né, gestão, acompanhamento, liderança, etc. E aí aquele percentual de capacidade do empreendedor, ele vai reduzindo às vezes, né?
E proporcionalmente fica menor,
proporcionalmente,
né?
Fica menor. Então, o que acontece nesse cenário? Assim, tu tá isolando essas pessoas e aí essa organização da escala vem com tudo ali. Não, precisa fazer isso, precisa preencher aquilo, processo e tal. Mas isso aqui é o certo para o negócio estar escalando, para o negócio estar começando, é outra história, né? Aí, normalmente, eu falo, vocês vão reportar para mim, não precisa seguir nada ou quase nada. Se alguma coisa vocês não concordarem, trago aqui que eu vou resolver, para tentar deixar o pessoal livre para realmente criar, testar e evoluir, né?
Um pensador brasileiro que eu botaria nas cinco melhores mentes do Brasil, chamado Silvio Meira, né? Imagino que todo mundo aqui conhece. Ele disse uma frase que foi daquelas que eu fiquei... Sabe aquelas que você fica uns dias pensativo até você digerir bem? Ele disse que uma liderança tem que ter na sua agenda 70% do tempo ligado aos futuros. Quando eu vi isso e vi a minha agenda, eu fiquei mal de cabeça, né, quando eu vi isso, porque a minha agenda não era 70% futuros e eu me considero liderança. E eu desenvolvi uma tese, que é uma liderança que não está com 70% da sua agenda orientada aos futuros, ou ela tem cargo de liderança, mas na verdade tem papel operacional, que acontece muito, ou ela é uma má liderança. E eu me vi como uma má liderança. Eu disse, cara, eu sou uma má liderança. Eu estou me colocando no papel operacional muitas vezes. E eu comecei a dividir essa ideia com pares, né, com vocês que estão aqui comigo, com CEO, C-level, né, das empresas que a gente trabalha, com amigos, e vi que essa é uma dor comum a todos nós, né? O presente chama, o urgente chama. E eu fiquei pensando, como é que a gente blinda a agenda para não cair nisso? E eu descobri um jeito, que é muito simples. Você tem que ir lá no seu calendário e botar reunião com os futuros. Porque se você não fizer isso, você não vai ter reunião. Vai acontecer alguma coisa e você vai priorizar, né? Você tem que bloquear a agenda para fazer isso. Não sei se o pessoal que está nos ouvindo concorda, não sei se vocês aqui concordam que é 70%. Claro que o 70% é muito mais...
É para ser emblemático, né? É para deixar a mensagem,
metafórico,
né?
Do que, né, um número. É para ser mais emblemático, né? Para chamar atenção. Mas tem um tempo grande de agenda semanal orientado aos futuros. E claro que orientar aos futuros não é só sentar e ficar pensando nos futuros. É estar desenvolvendo uma nova fonte de receita. É estar dando suporte para um time que está criando uma spin-off. Tudo isso são futuros, né? Mas essa disciplina eu acho muito legal. E aí, pegando esse gancho, porque eu acho que a Gabi nos trouxe a ótima provocação de curto prazo, de resultado de curto prazo, como criar esse balanço, né? Eu vou dizer aqui pela primeiríssima mão, então isso aqui vai ser um furo de reportagem, qual é a minha palestra de 2026. Todos os anos eu crio uma palestra, né? Para não ficar estagnado. Acho que quem vive de conhecimento de futuros não pode dar a mesma palestra ano após ano, porque o conhecimento vai ficando mais datado, né? Então todo janeiro eu monto uma palestra. E eu tive um insight que foi justamente esse do curto prazo. Existem muitas empresas, várias delas são empresas revolucionárias, empresas
inovadores que têm essa meta de curto prazo, né? Esse trimestral, assim, né? E tá tudo certo. Mas eu fiquei pensando, pô, a gente fala tanto de cultura de inovação, mas será que esse gatilho não mata a cultura de inovação? Porque se eu tenho um bônus trimestral, que é, né, um incentivo para eu ter um resultado trimestral e não um resultado de 3 anos, por que que eu vou trabalhar pelos 3 anos? Sendo que muitos executivos e executivas, às vezes, né, passam 1, 2, 3 anos nessa empresa e depois saem para uma outra empresa. Aí eu tive um insight, que foi: se a cultura come a estratégia no café da manhã, o sistema come a cultura no almoço. O que que eu quero dizer com isso, né? Cultura é o que as pessoas fazem sem ninguém pedir. Se eu tenho lá um time que tem que bater cartão ponto, senão é punido, não tem uma cultura de pontualidade. Agora, se as pessoas chegam no horário sem nenhum tipo de punição, aí sim eu tenho uma cultura de pontualidade, né? Agora, então assim, o que as pessoas fazem no dia a dia define a estratégia, né? Não é assim, se eu pegar na minha empresa e dizer, gente, vamos pra cima e não pra baixo, e o dia a dia decidir pra baixo, a empresa vai pra baixo. Beleza, isso tá definido. Mas o sistema define a cultura. Porque se o sistema tem um bônus, por exemplo, trimestral, esse sistema define que a cultura seja de curto prazo, que define que a estratégia seja de curto prazo. E tem um livro da Donella Meadows, que é maravilhoso, que é Thinking Systems, recomendo fortemente. Se você está escutando esse podcast, assim que terminar o podcast, termine o podcast e leia o livro ou compre o livro, caso você não tenha lido, né? Pensando em formatos de sistemas. E aí, mas isso, nada disso é a palestra, tá? A palestra, o que eu me dei conta, é que esse bônus trimestral, ele gera dopamina. Que nem um caça-níquel, que nem a rede social, ele gera dopamina. Você vai lá, bate a meta e, putz, agora tem que bater a meta. Qual é o único jeito de satisfazer a dopamina? É buscar a dopamina de novo, né? Por isso que a gente fica ali no caça-níquel. Então, é por isso que é tão difícil sair do presente. Porque a gente está viciado do ponto de vista dopaminérgico. E aí a palestra toda é um negócio que eu estou chamando de mente organizacional. Assim como eu tenho a minha mente, que ela está sujeita a cortisol, dopamina e endorfina, tem a mente da organização que ela está sujeita a esses mesmos hormônios, né? Essa mente coletiva. Então, se eu crio um sistema que fica viciado nessa dopamina, essa mente organizacional fica viciada nessa dopamina. Então, eu estou construindo tudo isso com, né? Aqui, até peguei minhas anotações aqui para falar, né? Que a exploração adjacente é o que é em cima da dopamina, que a endorfina é... quando todo mundo, agora, por exemplo, está todo mundo falando assim, estamos cansados, estamos mais cansados, né? Estamos exaustos. De onde é que é isso? Isso é a mente organizacional desregulada em termos de endorfina, né? Por que que as relações agora estão tão frias, não sei o quê, saúde mental? Porque a ocitocina está desregulada. Né? Então existe uma mente organizacional que está claramente desregulada do ponto de vista hormonal, né? Se a gente fazendo metáforas aqui, obviamente, e eu acho que esse pensamento de curto prazo é difícil de sair porque a gente está viciado, a gente não está conseguindo alterar um processo bioquímico das lideranças e por isso não consegue mexer. Quando essa palestra estiver pronta, vocês vão poder dizer, ó, vimos primeiro aqui no podcast da Totus, porque de fato...
Não, nós vamos fazer o rebate, Thiago. Depois que você começar a usar, a gente faz outro podcast.
A gente faz outro, a gente disse se funcionou ou não funcionou. Ideia,
E, cara, legal você falar isso, né? Porque aqui a gente é uma companhia aberta, a gente vive muito essa realidade do trimestre, porque a gente precisa efetivamente prestar contas, né? Trimestralmente. É uma questão... É um ritual, inclusive, né, de responsabilidade fiduciária, vamos falar assim, né? E o que a gente sempre se provoca é o que você falou. O que que são os incentivos de curto prazo e o que são os incentivos de médio e longo prazo para as pessoas? Porque é bem isso que você disse. Se a pessoa está com uma perspectiva, além de tudo isso que você falou, que eu achei bem legal a comparação, né, com o comportamento do indivíduo, né? E os hormônios afetando esse comportamento, muitas vezes até de maneira não consciente, né? Vira ali aquele negócio viciado. Uma coisa que eu sempre procuro também entender, né? O executivo, às vezes, ou a pessoa, né, de liderança de uma companhia, se ela não tem essa mentalidade de um pouco mais de longo prazo, até porque ela vai se comprometer com esse longo prazo, né? E aí volta de novo para a história da cultura. Cara, se não tem um alinhamento mínimo do rumo que as coisas estão tomando, para onde aquela empresa está indo, para onde aquela ideia está indo, não adianta, você está só se enganando, né? Se você não tem esse alinhamento mínimo. E muitas vezes as pessoas, cabe, né, as lideranças, né, como você comentou, ajudarem a reforçar essa mensagem. Né? Cara, sim, a gente tem a necessidade do curto prazo, mas ó, isso tudo está levando para uma estrada que tem esse outro destino aqui. Né? A gente está avançando casinhas no tabuleiro, mas a nossa linha de chegada é aquela outra. Então, também, né, Gabi, na linha do que você falou de que tipo de coisa que a gente deveria fazer para ajudar, né? Não é exatamente um indicador, mas um ritual de você estar reforçando, né, essa visão do que é o compromisso de curto e o que é o compromisso de longo prazo. Ajuda nesse processo das pessoas experimentarem mais, das pessoas se atreverem mais a inovar, né, a ter uma coisa mais disruptiva. E eu diria que talvez o ponto mais importante é não ter nada que pune, né, assim, de maneira severa o erro. Né? Se você, o seu discurso é de que tem que inovar, tem que fazer, mas, cara, se o cara erra, a vida dele vira um inferno, né? Se a pessoa erra, a vida dela vira um inferno, cara, é o pior, a coisa mais hipócrita, né, que você pode ter numa cultura para desenvolver essa lógica de inovar, de disruptar, né?
O Bastos, não, é perfeito esse ponto aí do erro, né? Que assim, a certeza quem tá, né, inovando, testando coisa, é que vai errar um monte até acertar, né? E aí, claro, eu acho que o importante é, né, criar experimentos que, né, que faz sentido, aprender com o erro, ajustar, né? E eu vejo isso assim, essa questão da punição mesmo. Aí, claro, corta todo o desejo de quem teria, né, vontade de fazer algo diferente, né? E às vezes tu corta isso também, conectando com o Thiago ali, corta no nível da meta, né? Tu põe uma meta, né? Tu põe uma meta lá em cima, meio moonshot, né? Pô, e aí o pessoal se esforça um monte, testa um monte de coisa e chega quase lá. Aí tu vai considerar que aquilo, ah, isso aqui não foi batido, né? Porque vocês vão chegar lá, mas a própria meta já era uma coisa muito, né, acima, e foi feita para os times se desafiarem, né? Então, tem que, como líder, é importante esse cuidado, né? Eu, até na linha ali que foi falado da reunião do futuro, né? Tem o Paul Grant, tem lá o conceito de maker's time, né? Eu fecho alguns slots da agenda. Maker's time é o meu tempo para eu fazer as coisas que eu tenho que fazer, ninguém consegue fazer por mim, né? Aí tem o manager's time, que aí, claro, é as reuniões, é toda a rotina que sai da empresa. E eu tento bloquear já também, né, pelas manhãs, que inclusive o cortisol é menor, né, tu tá mais apto para isso. É claro que numa empresa, vocês sabem, não dá para bloquear também, tem um nível de flexibilidade e tal, mas eu tento, né, assim, eu me esforço para ter aquilo, assim, principalmente em momentos que precisa, assim, agenda às vezes está até atrasada, ninguém sabe por onde ir, cara, tem que ter tempo ali de qualidade para testar coisa, olhar, enfim.
Como dizem, né, cara, status hoje em dia não é você ter o carro caro, ter o relógio caro, ter a casa cara, status é ter tempo, né, cara? Status é você poder usar o tempo como você quer, né? E tem um monte de gente para atrapalhar isso aí, né? Não tem jeito.
Mas o melhor hack aí na linha de hack é marca uma viagem e cancela. Aí a agenda libera e tu tem tempo ali para o futuro.
Essa eu nunca tinha ouvido. Essa é excelente.
Aí cai a agenda, tu fica com o tempo, aquela...
Internacional, de preferência para a Ásia, né, Bruno? Para ter...
Isso.
Não avisa para ninguém. Não avisa para ninguém, fica em casa trabalhando.
E uma última aqui, que a gente já está chegando para o final, um último ponto que eu não queria deixar de abordar, que é quando a gente fala em disrupção, inovação, é natural, né? Ainda mais dentro desse nosso contexto, a gente falar em tecnologia. Mas o quanto que vocês apostam e olham isso para além da tecnologia, né? Uma disrupção necessariamente precisa de um aparato tecnológico? Como fica essa relação, assim? Queria ouvir para a gente caminhar aqui para o encerramento.
Durante aqui a nossa conversa, por mais de um momento, de maneira diferente, a gente acabou falando aqui que a tecnologia é meio, né? Eu acho que é bem isso, né? Tecnologia, conhecimento, São coisas que acabam andando junto, ferramentas e tudo, mas elas não estão ali para ser um fim, né, nelas mesmas. Né? Então, assim, claro que a gente imaginar, né, o Bruno acho que citou aqui, pô, lá atrás a gente não tinha sequer capacidade de telecomunicações, então era inimaginável usar alguma coisa no teu dispositivo pessoal. Sem essa tecnologia, você não poderia ter pensado, quebrado, né, paradigmas, imaginado coisas diferentes. Mas eu gosto de acreditar que o sentido é o contrário. Né? Primeiro você pensa, né, eu adoro aquela frase clichêzona lá que a vida imita a arte. Né? Se a gente vê vários dos artefatos tecnológicos que a gente tem hoje, pode pegar filmes, né, obras ficcionais aí da década de 70, da década de 60, e já fazem referência a coisas que a gente, do ponto de vista tecnológico, a gente só está alcançando agora. Né? Então, claro, tecnologia anda junto, mas é sempre meio. Né? Tem que ter um propósito, alguma coisa que ela vai viabilizar, e as ideias não necessariamente precisam estar limitadas, né, pelas eventuais limitações tecnológicas que a gente tem. Até porque buscar esses novos momentos de tecnologia tem mais a ver com essa vontade de ter, né, coisas diferentes do que efetivamente um fim em si. Tirando a galera mais nerd aqui, né, que eu me incluo, né, que gosta, tem paixão pelo assunto, estuda aquele tema só porque já acha gostoso fazer, né, mas a maioria das pessoas vai, obviamente, querer ter algum propósito para aquilo. Né?
Pegar um exemplo aqui, por exemplo, né, os marketplaces que a gente usa no nosso dia a dia. Né? Quando a gente vai pedir uma comida, né, ou quando vai comprar alguma coisa, do ponto de vista tecnológico, claro, tem o seu desafio dessas empresas que escalaram, tal, não sei o quê. Mas o grande valor, né, foi gerado nessa rede, né? Foi gerado, né, em tu economizar tempo, economizar dinheiro, enfim, coisas do tipo aí. Então, eu gosto também de pensar que tecnologia é meio. Eu gosto de pensar que algumas tecnologias habilitam coisas, né, que vão ser possíveis ser construídas em cima. Então, sei lá, se discute agora, né, vamos pegar um caso aqui de saúde, né? Lá atrás, mapeamento genético, agora tu tem dispositivo para traquear toda a tua questão de saúde, aí se discute computação quântica para, né, resolver problemas, enfim, complexos aí, genéticos e tal. Então, eu acho que é um pouco disso, assim, tá? Quando eu penso, acho que não necessariamente a tecnologia é o que está puxando. É claro que tem coisa que a tecnologia está puxando, por exemplo, IA, né? Levou-se tempo até chegar, né, no que a gente tem hoje ali, e, enfim, fantástico por N razões. Né?
Quando a gente entra num papo mais conceitual, né, de tecnologia, eu normalmente gosto de perguntar qual é o conceito de tecnologia das pessoas. Né? Eu acho que o objetivo aqui não é abrir e divergir a tal ponto que a gente tem quase um segundo podcast, já que essa é a última pergunta, mas é o que eu gosto de fazer, porque dependendo do conceito de tecnologia que a pessoa tiver ou que o grupo tiver, essa resposta pode ir para muitos lugares. Né? Por exemplo, o Douglas Adams, né? Já que a gente falou do universo geek, aqui, o Douglas Adams, o cara que escreveu o Guia do Mochileiro das Galáxias e que é um, né, que é um livro assim, bastante cultuado nesse universo, ele tem uma definição que vem em três tempos, que eu sempre gostei muito sobre tecnologia, que no primeiro tempo diz, tecnologia, se ela foi inventada antes de você nascer, você nem reconhece como tecnologia. Então eu costumo, né, quando eu falo isso em sala de aula, né, eu costumo brincar que a gente nem reconhece como tecnologia e a gente nem consegue dizer qual que foi criado antes. Então, faço uma provocação aqui. O que foi criado antes? A borracha, o cadarço ou o tijolo de seis furos? É irrelevante porque, para nós, nenhum desses é uma tecnologia, né? A gente diz, ah, o mundo já... Eu cheguei no mundo e isso já existia, né? Mas em algum momento isso foi uma adoção, né? A segunda parte da definição dele, que é uma definição, claro, sarcástica também, é... Tecnologia, se algo inventado entre seus 15 e 35 anos, é cool, é revolucionário, vai mudar tudo e eu quero ter um emprego nessa área. Então não é por acaso que a molecada quer ser gamer, que a molecada quer ser youtuber, que a molecada quer ser influencer, né? Porque são as tecnologias que acenderam, não foram inventadas agora, mas acenderam agora e que fazem existir um interesse maior, né? Mas a terceira parte é a mais interessante, que é tecnologia ser inventada depois dos seus 35 anos. Atenção, ela é perigosa, deve ser regulada
porque ela pode acabar com o mundo. E óbvio que ela é uma brincadeira também. Porque à medida que a gente vai ficando mais velho, e a gente já viu muita coisa acontecer, já tem muitas horas de voo, a gente começa a ficar mais sensível com esses novos desafios que mudam a forma de trabalhar, que mudam a forma de se relacionar, que mudam a forma, né? Ah, aplicativo de relacionamento. Puxa vida, isso vai destruir. Agora, né, não existe mais. Pô, mas será que vai destruir mesmo? Ou será que é uma nova forma de se relacionar, né? Antigamente, a pessoa só conseguia se relacionar com a pessoa que morasse na casa do lado, né? Depois, as pessoas começam a circular mais, começam a se encontrar mais. Hoje em dia, o circular é virtual. Será que isso não é só uma naturalização do circular? Né? Deixo aqui a pergunta de forma reflexiva. Mas a coisa que eu achei mais legal nesse sentido é de um cara chamado Kurt Van Mostervoort. Ele escreveu um livro chamado Next Nature. Esse livro é daqueles assim que deixa a pessoa reflexiva por muito tempo. Depois, se vocês não conhecem, aí quem está nos ouvindo, dê uma procurada. Ele faz uma provocação, e de novo, é uma provocação. Ele, em nenhum momento ele quer bater o martelo, assim, é isso, né? Ele quer abrir a conversa, não fechar a conversa, de que toda tecnologia de sucesso vira algo que a gente naturaliza e chama de humano. Então, ele dá alguns exemplos, tá? Ele diz assim, cozinhar é uma tecnologia. Mas tem algo mais humano do que aquele almoço de domingo com todo mundo ao redor da mesa? Ninguém diz assim, nossa, né? A gente veio aqui fazer um movimento tecnológico aqui na casa da minha avó. Ninguém fala isso, porque essa tecnologia de cozinhar, ela é tão de tanto sucesso que ela foi caindo nessa pirâmide, né, que ele mostra lá, caindo ao ponto da gente naturalizar. Se ela naturaliza, é porque ela teve muita adoção cultural, né? E aí a gente começa a chamar de humano, vida normal. O cérebro humano aumentou porque a gente descobriu o fogo, porque a gente cozinhou, porque a gente pré-digere a comida fora do sistema digestivo, o cérebro aumenta, e aí? Isso é humano ou isso é resultado da tecnologia? E não tem coisa mais humana do que o nosso corpo, né? Então tem uma série de provocações que ele diz, o alfabeto é uma grande tecnologia, mas quem olha para o alfabeto diz assim, nossa, hein, que tecnologia é legal essa, né? A hora. São várias tecnologias que já se normalizaram na nossa vida. Então, acho que é, assim, sem querer responder A ou B, né, continuando nos infinitos tons de cinza, eu acho que falar de tecnologia, falar de inovação, é sempre importante entrar num consenso, né? Porque as visões, as percepções, como a gente vem de lugares muito distintos, né? O que é... Como que eu vou exigir O entendimento de inovação tecnológica sobre IA para um cara que não tem saneamento básico? É uma coisa desumana, entende? Oh, você tem que adotar IA, sabe? O cara não tem saneamento básico, né? A vida dessa pessoa, o lugar que essa pessoa está saindo para ter essa conversa é muito diferente do nosso lugar aqui. Então, a realidade, os valores, a educação, muitas vezes a pessoa vem de uma família que tem valores de arriscar menos, de seguir a profissão dos pais. E aí, você vai impingir isso, enfiar a goela abaixo isso, a partir de um não entendimento do lugar que ela sai, esse consenso do que é inovação, tecnologia e disrupção me parece importante para, inclusive, validar o que a gente falou aqui de diversidade, né? Ter essas várias cabeças, eu acho que forma uma coisa mais interessante no final, assim.
Para esse cara que você comentou que não tem saneamento básico, fazer uma fossa sanitária é uma super tecnologia, pois muito então. Mais útil do que IA, né, cara?
É isso, muito bom. Então a gente chega aqui para o final, já estouramos o tempo com essa excelente provocação aí do Thiago. Foi muito bom ter vocês aqui, queria agradecer imensamente. Obrigada, Gustavo, pela presença. Obrigada, Thiago. Obrigada, Bruno. Foi ótimo. E você que ficou aqui, nos ouviu até o final, não deixa de compartilhar o podcast, seguir a Totos nas redes, no Instagram, no YouTube, no LinkedIn e ouvir os episódios anteriores que estão todos em podcast.totos.com. A gente vai ficando por aqui, então. Obrigada, Gustavo.
Valeu, Gabi. Prazerzão. Valeu, Thiago, pelo papo. Bruno, muito legal. Valeu, turma.
Obrigada, viu, Thiago?
Ótimo. A gente participa, né, de vários fóruns. Essa foi uma das conversas mais legais, certamente. A mais legal dos últimos tempos. Senti falta, Gabi, de você participar, mas eu adoro a sua visão de mundo. Na próxima, eu quero escutar um pouquinho mais você. Valeu, gente.
Obrigada. E obrigada, Bruno.
Muito obrigado, pessoal. Adorei o papo aí. Dava pra ficar mais horas discutindo, né? A gente monta um roteiro, mas tem tanta coisa para falar que vai para tudo que é caminho, né? Então foi muito legal.
Dava para ficar horas mesmo, mas é isso. A gente fica por aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.